Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Estrelas Além do Tempo, de Margot Lee Shetterly. De uma obra de não-ficção histórica que reconstrói a participação de mulheres negras no desenvolvimento aeronáutico e espacial dos Estados Unidos. O livro acompanha principalmente Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, profissionais ligadas ao Centro de Pesquisa de Langley, na Virgínia, em um período que vai da Segunda Guerra Mundial à Corrida Espacial. Sua proposta não é apenas narrar trajetórias individuais notáveis, mas mostrar como ciência, trabalho burocrático, segregação racial e disputas geopolíticas se cruzaram dentro de instituições públicas americanas. Shetterly amplia a história conhecida do programa Spatial, ao examinar as matemáticas que atuavam como computadoras humanas, responsáveis por cálculos essenciais antes da consolidação dos computadores eletrônicos, ao contrário de uma biografia isolada ou de uma história técnica da NASA. O livro combina pesquisa histórica, contexto social e análise institucional para recuperar contribuintes que permaneceram pouco visíveis por décadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o trabalho das computadoras humanas no centro de Langley. Um dos pontos centrais do livro é a descrição do trabalho das mulheres que realizavam cálculos matemáticos para pesquisas aeronáuticas e depois espaciais. Antes que computadores eletrônicos se tornassem ferramentas confiáveis e amplamente integradas, grande parte da análise de dados dependia de pessoas treinadas para resolver equações. Conferir resultados e transformar medidas experimentais em informação utilizável por engenheiros. Shetterly mostra que esse trabalho era altamente técnico, embora muitas vezes classificado como função de apoio, o que reduz a seu prestígio formal dentro da hierarquia científica. No caso das funcionárias negras de Langley, essa desvalorização era reforçada pela segregação racial e pelo sexismo. A divisão de computação da Área Oeste existia dentro de uma instituição avançada em tecnologia, mas operava em uma sociedade estruturada por regras de separação. O livro torna visível a contradição entre modernidade científica e atraso social. Os mesmos laboratórios que buscavam superar limites físicos do voo mantinham barreiras institucionais contra parte de suas próprias especialistas. Em segundo lugar, Katherine Johnson e a precisão matemática nas MISTIS órbitas. Katherine Johnson representa no livro a passagem de um trabalho de cálculo visto como auxiliar para uma participação reconhecida em decisões técnicas críticas. Sua formação matemática e sua capacidade de lidar com geometria analítica, trajetórias e verificação de resultados tornaram seu trabalho relevante em etapas decisivas do programa espacial americano. Shetterly destaca sua atuação nos cálculos ligados às primeiras missões tripuladas, incluindo o voo orbital de John Glenn. Episódio M, que é a Checkage Manual dos Números por Johnson, se tornou o símbolo da confiança depositada em sua competência. O valor desse episódio não está apenas no detalhe biográfico, mas na evidência de que a exploração espacial dependia de processos de validação rigorosos. Em um ambiente no qual sistemas eletrônicos ainda geravam desconfiança, a confiabilidade humana era parte do mecanismo de segurança. A trajetória de Johnson também revela que talento individual só se torna historicamente elegível quando é situado dentro de redes de trabalho, supervaso, relatórios e exigências institucionais. Em terceiro lugar, Dorothy Vaughan e a transição para a computação eletrônica. Dorothy Vaughan ocupa uma posição importante porque sua trajetória evidencia como mudanças tecnológicas podem ameaçar funções existentes e, ao mesmo tempo, abrir novas formas de autoridade profissional. Como supervisora no grupo de computadoras negras, ela compreendeu que a chegada de máquinas eletrônicas, como os sistemas IBM, alteraria profundamente o tipo de trabalho matemático realizado em Langley, em vez de tratar essa transformação como substituição inevitável. Vaughan buscou adaptar sua equipe ao novo ambiente, aprendendo programação e acompanhando linguagens usadas na época, como Fortran. O livro usa essa experiência para mostrar que liderança técnica envolve antecipação, leitura institucional e capacidade de preparar outras pessoas para novas exigências. A importância de Bohan não se limita à superação pessoal. Ela atuou em um nível organizacional, protegendo a relevância profissional de mulheres que poderiam ser marginalizadas pela automação. Shetterly, assim, apresenta a Computal não como ruptura abstrata, mas como processo social que redistribui oportunidades conforme acesso, treinamento e reconhecimento. Em quarto lugar, Mary Jackson e as barreiras para mulheres negras na engenharia. A história de Mary Jackson permite ao livro examinar com clareza a diferença entre executar trabalho técnico e obter credenciais formais para avançar na carreira. Jackson tinha capacidade matemática e experiência em ambiente de pesquisa. Mas sua aspiral de se tornar engenheira dependia de cursos e requisitos educacionais atravessados por regras segregacionistas. Shetterly mostra que a exclusão não operava apenas por hostilidade direta, mas por sistemas aparentemente administrativos, escolas separadas, otorazatsu, para frequentar aulas. Critérios de promoção e expectativas limitadas sobre o lugar de mulheres negras. Essa dimensão é importante porque desloca a análise do preconceito individual para a estrutura das oportunidades. A trajetória de Jackson evidencia que mérito, isoladamente, não elimina barreiras quando o acesso a credenciais e redes profissionais é desigual. Ao acompanhar sua passagem para a engenharia, o livro demonstra como conquistas individuais exigiam conhecimento técnico, persistência burocrática e enfrentamento das normas sociais, que definiam quem podia ocupar posições de autoridade científica. Por último, corrida espacial. Guerra Fria e direitos civis como contexto inseparável. A força do livro está em tratar a corrida espacial como parte de uma história social mais ampla. Shetterly Neal apresenta a NASA apenas como senhorio de descobertas técnicas, mas como instituição situada no sul dos Estados Unidos, em meio a segregação legal. Descendentes do movimento pelos direitos civis e a competição ideológica com a União Soviética. Essa combinação explica por que a presença de mulheres negras em funções científicas tinha significado político, ainda que muitas vezes não fosse reconhecida publicamente. O país que pretendia demonstrar superioridade tecnológica e democrática no exterior convivia internamente com desigualdades raciais profundas. O livro mostra que o avanço científico nem ocorreu fora dessas contradições. Ele foi produzido por pessoas que trabalhavam dentro delas. Essa perspectiva amplia a compreensão histórica da Guerra Fria, pois revela que laboratórios, salas de cálculo, políticas federais de contratão e escolas locais faziam parte do mesmo campo de disputa sobre cidadania, competência e reconhecimento. Em conclusão, Estrelas Além do Tempo é indicado para leitores interessados em história da ciência, NASA, direitos civis, relações de gênero e formação das profissões tecnológicas no século XX. Também é uma leitura útil para estudantes e educadores que desejam discutir matemática e engenharia de modo ligado a experiências sociais concretas, sem reduzir a ciência a fórmulas ou biografias heróicas. O principal benefício intelectual do livro é mostrar como grandes realizações técnicas dependem de estruturas coletivas de trabalho, inclusive de funções que a história oficial muitas vezes tratou como secundárias. Em termos práticos, a obra ajuda a reconhecer mecanismos de exclusão que operam por segregação. Acesso desigual a educa, dica, credenciamento profissional e distribuição hierárquica de prestígio, comparado a outras obras sobre a corrida espacial. O livro se destaca por deslocar o foco dos astronautas, administradores e engenheiros mais celebrados para profissionais que sustentaram a precisão técnica das missões. Em comparação com relatos gerais sobre racismo ou sexismo, sua singularidade é esta em vincular essas questões a um ambiente científico altamente específico. A obra se diferencia porque combina arquivo histórico, contexto institucional e trajetórias individuais sem separar tecnologia de sociedade. Se você quiser apoiar Margot Chatterley, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!